Os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 18, versículos 28 a 40. Jesus é levado da casa de Caifás à presença de Pilatos. Seu reino não é deste mundo. Seu reino não é agora deste mundo. Ele é rei, e por isto é que não veio ao mundo, senão para dar testemunho da verdade. Pilatos quer livrá-lo, mas os judeus se opõem e preferem a libertação de Barrabás. Levaram então Jesus da casa de Caifás ao pretório. Era manhã, e eles não entraram no pretório para não se macularem e poderem comer a Páscoa. Pilatos veio fora ao encontro deles e lhes disse: De que crime acusais este homem? Responderam-lhe: Se ele não fosse um malfeitor, não to entregaríamos. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, segundo a vossa lei. Os judeus, porém, lhe responderam: Não nos é a nós permitido dar a morte a ninguém. Para que se cumprisse o que Jesus havia dito, quando designara de que morte havia de morrer. Pilatos, pois, entrou novamente para o pretório, fez vir à sua presença Jesus e lhe perguntou: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Dizes isto de mim mesmo, ou outros tu disseram de mim? Replicou-lhe Pilatos: Sou porventura judeu? Os de tua nação e os príncipes dos sacerdotes te entregaram as minhas mãos. Que fizeste? Respondeu-lhes Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se deste mundo fosse o meu reino, certo, os meus servidores combateriam para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é agora deste mundo. Disse-lhe Pilatos: Então és rei? Retrucou-lhe Jesus: Tu o dizes, sou rei. É por isso que nasci e vim a este mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, saiu e foi ter outra vez com os judeus e lhes disse: Não acho nada neste homem, crime algum. É, porém, costume entre vós que se vos solte um criminoso pela festa da Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então se puseram todos novamente a clamar: Não este, não este, sim Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão. A narrativa de João, neste ponto, como em todos, não deve ser separada das dos outros três evangelistas. Por isso que elas se explicam e completam mutuamente quanto às particularidades. O fundo, com relação aos fatos, é em todas o mesmo. Cada narrador, como sabeis, escreveu dentro do quadro que lhe fora traçado pela inspiração mediúnica, mas conservando a independência própria da natureza que lhe era peculiar. Não temos que vos dar senão algumas explicações especiais, visto que, quanto ao mais, estes versículos são perfeitamente compreensíveis. Dizendo: O meu reino não é deste mundo, põe Jesus em relevo a natureza espiritual da sua missão, inteiramente estranha a interesses materiais, a aspirações materiais. Dizendo: Agora, porém, o meu reino não é deste mundo. afirma, com o servir-se do vocábulo agora, que dia virá em que o seu reino será deste mundo. Isso se dará quando, regenerados pela verdade, os homens houverem abandonado os atalhos que os extraviam e fazem voltar incessantemente ao mesmo ponto e houverem tomado com decisão a estrada do progresso, tendo a iluminá-la o facho da verdade sustentado pela fé. Depois de ouvir de Jesus as palavras a que acabamos de nos referir, Pilatos lhe observa: então és rei. Ao que ele responde: tu o dizes, sou rei. E é por isso que nasci e vim a este mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Apresentando com essa resposta testemunho da sua realeza, Jesus confirma a autoridade que já dissera ter recebido de seu Pai antes que a terra fosse criada. Refere-se, pois, desse modo, à sua autoridade de protetor e governador do vosso planeta. É por isso, quer dizer, porque é rei, rei do vosso planeta, na qualidade de seu protetor e governador, que ele aparecera na Terra, que viera ao mundo para dar testemunho da verdade, testemunhando a autoridade que recebera do Pai antes que a Terra fosse criada, sancionando com a sua palavra o que, ao longo do passado, até então, era obra de verdade, ministrando aos homens, pelo desempenho de sua missão, a verdade correspondente àquela época e ao futuro, e destinada, conforme as suas promessas, a se patentear aos olhares do homem à proporção que este se fosse mostrando capaz de a suportar e compreender. A se patentear, sobretudo na era que para vós se abre do Espírito da Verdade, época por ele predita e prometida. Todo aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E Pilatos pergunta: que é a verdade? Reportai-vos as explicações por nós dadas a propósito destas palavras: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E as que demos relativamente à missão do Espírito da Verdade no passado e nos tempos atuais e futuros da nova era. Fazei-o e encontrareis a resposta à pergunta de Pilatos, sobre a qual Jesus guardou silêncio. Essa resposta o homem não era então capaz de a suportar e compreender. Só nos dias de hoje tinha que ser dada. Pertence à verdade aquele que sabe que a verdade é relativa aos tempos e às necessidades das épocas, que é una, porém, mais ou menos encoberta, para só ir se mostrando na medida do que o homem possa suportar e compreender. Pertence à verdade aquele que sabe que, quanto mais o espírito se eleva, tanto mais os véus da verdade se rasgam às suas vistas. Pertence à verdade aquele que sabe que esta é o conhecimento de todos os princípios de ordem física, moral e intelectual, que conduzem a humanidade ao seu aperfeiçoamento, à fraternidade, ao amor universal, que a levam a desprender-se da matéria, que desenvolvem nela sinceras aspirações ao espiritualismo, à espiritualidade. Pertence à verdade aquele que consagra seus cuidados, suas faculdades e seus esforços à aquisição, à propagação daquilo que, por essa forma, sabe ser a verdade. Todo aquele que pertence assim à verdade, escuta a voz de Jesus, pois que Jesus é a verdade. Sua voz sempre se fez ouvir, em todas as épocas, antes da sua missão terrena. Desde a origem dos tempos, pelos Espíritos do Senhor, seus mensageiros, pelos Espíritos em missão, sempre superiores aos meios humanos onde surgiram, dando a verdade correspondente às necessidades de cada época. Aquela voz se fez ouvir por ocasião da sua missão, missão terrena, quando ele veio pessoalmente dar testemunho da verdade. Fez-se ouvir depois, quando esta foi ensinada e propagada pelos apóstolos e discípulos, e mais tarde por esses espíritos em missão, a quem chamais homens de escola, pela inteligência e pelo coração. Gênios benfeitores da humanidade, assim no que respeita à ordem física, como no tocante à ordem moral e à ordem intelectual. Aquela voz vai fazer-se ouvida ainda por intermédio do Espírito da Verdade, que nos tempos atuais e futuros, da nova era que se inicia, vem ensinar e ensinará progressivamente toda a verdade, à proporção que a puderdes ir compreendendo. E nos tempos preditos, quando para isso os Messias ou enviados vos tiverem preparado, quando vos houverdes tornado capazes de recebê-la, ele virá mostrá-la sem véu. Graças a Deus.